passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das mais conhecidas, das mais ameaçadas e das mais úteis espécies de árvores nativas do Brasil. Hoje vamos falar sobre duas espécies ameaçadas de extinção, a peroba e a embuia. Mas sob o nome popular de peroba, existem no Brasil 30 diferentes espécies de árvores. Já na América Latina, do México até a Argentina, são denominadas genericamente de perobas 43 espécies diferentes de árvores. A mais conhecida e a mais ameaçada é a peroba rosa, nativa da Mata Atlântica, que foi muito utilizada na fabricação de móveis até a década de 60. Hoje, em função da grande devastação que sofreu, é uma espécie ameaçada de extinção. A peroba rosa é conhecida por diversos nomes populares, como amargoso, guatambu amarelo, pau caboclo, peroba verdadeira, peroba azul, entre outros nomes. Além do uso da madeira, ela tem ainda propriedades medicinais. Mas quem vai nos dar detalhes sobre as características e utilidades de algumas das diferentes perobas existentes no Brasil é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele começa falando sobre a peroba rosa, que era abundante no Paraná até ser devastada para abrir espaço para o cultivo do café.
Essa peroba rosa, que é a peroba que foi a maior devastação do norte do Paraná na plantação do café, foi para extraí-la, que era justamente a madeira nobríssima, né? Por isso que eu falei para você que todas as perobas dão um destaque a ela, porque ela foi a peroba de cunho econômico mais forte.
Qual é a ocorrência dela? É na Mata Atlântica também?
Não, ela ocorre esporadicamente no domínio da Caatinga, no norte de Minas, no Pantanal, na Amazônia, naquela região do extremo noroeste de Mato Grosso, ali em Aripuanã, mas o forte dela, dos biomas, é a Mata Atlântica, chegando até na floresta com presença de araucária.
Na região aqui no bioma cerrado ela não ocorre, não?
Não, o bioma cerrado não ocorre. É impressionante, mas existem outras, como a peroba do cerrado, né? Porque para o paulista, o nome mais comum é guatambu.
Guatambu.
É. Tá. Então, a gente tem que falar sempre peroba, guatambu. Já em outras regiões de ocorrência, como é o caso na Bahia, ela é mais conhecida por amargoso.
Amargoso.
Devido ao amargor que tem na casca, que é usado, inclusive, para combater a febre. Pau caboclo, já no Espírito Santo, ela é chamada de peroba osso.
Sim.
E em São Paulo, ela tem peroba açu. O açu, que você sabe que é do tupi, que significa grande. Não é as folhas que são grandes, as folhas delas são muito pequenas. É o porte, que chega até 45 metros de altura e 3 metros de diâmetro, conforme uma majestosa peroba que meus olhos viram na Mata do Godói, no norte do Paraná, em Londrina, estimando-se uma idade de 2 mil anos.
Então ela é bem duradoura também.
Bem duradoura.
Certo.
E em São Paulo, ela é chamada de peroba de São Paulo, porque as maiores reservas ficavam no norte do Paraná e no estado de São Paulo.
Ela é uma leguminosa também?
Não, ela é uma pocinácea da mesma família da mangaba.
Pocinácea?
A pocinácea.
A pocinácea.
É, são as perobas, a mangaba, mangabeira, né?
Certo. E qual é o nome científico dessa peroba rosa?
Aspidosperma polineurum, porque tem as nervuras são praticamente uma do lado da outra, tem muitas nervuras. E as aspidosperma por causa daquele fruto espetacular que ele tem com a semente com asa.
Aspidosperma
polineuro, significa muitas nervuras. E o nome vulgar peroba rosa vem da coloração rosada nos primeiros tempos após o beneficiamento.
E é uma madeira durável?
É uma madeira que tem as propriedades físicas, mecânicas, fantásticas. Principalmente, não sei se você já tentou colocar um prego numa tábua de peroba.
Não,
não
tive essa oportunidade.
Então você vai...
Mas a peroba é uma madeira hoje em dia que é difícil achar, né?
É, o que está acontecendo é que como na riqueza do café, aquelas casas, fazendas maravilhosas, norte do Paraná e São Paulo, todos eram feitos com madeira de peroba maciça. Então agora, principalmente os arquitetos, estão fazendo o desmanche para vender a madeira, que é uma madeira de alta durabilidade. Então está havendo um comércio muito grande. Então, possivelmente, a única madeira que pode substituir a famosíssima teca da Índia na construção naval, porque depois da teca é que é menos oxida os metais com os quais esteja em contato. Mas quando eu perguntei se você cerrou, é porque ela tem um problema seríssimo, que em função da grande madeira dela ser reversa, ela tem para pregar, meu amigo. É dificílimo pregar.
E ela, se ela é árvore de mata ciliar, de beira de rio, cresce...
Sim, nesses locais ela ocorre. Quando não tinha ainda as plantações de café no norte do Paraná, ela chegava a ocorrer cerca de 80 árvores de peroba adulta por hectare, formando quase povoamentos. E a observação dela nas estradas que vão para Foz do Iguaçu ainda consegue se ver. Ela tem 3 forquilhas. É facilmente identificada na floresta os remanescentes que ficaram por causa dessas 3 forquilhas que ela tem.
E ela é uma árvore hoje ameaçada de extinção?
Sim, ela é ameaçada de extinção. Inclusive diz que a peroba, que se você encontrar peroba rosa no Brasil, vem do Paraguai. O Paraguai ainda tem reservas grandes de peroba.
E como é que é a reprodução dela?
A reprodução dela é por semente, mas o calcanhar de Aquiles está na coleta, porque são árvores gigantescas. Inclusive, você nunca vai ver a floração da peroba. A flor está dentro dos galhos, sabe?
Sim.
Então não é visível. Só quando você pega um podão e tira, é que você vê que tem flor. Acho que nem com binóculo você consegue ver. Então, a colheita dos frutos é bastante trabalhosa devido à altura das árvores e por isso é recomendado o uso do cinto de segurança com esporões para subir. Sim. Ou então, ganchos metálicos. O pessoal da Universidade de Londrina, que tem um material genético coletando árvores de 25 árvores gigantescas, é quase uma coleta de uma árvore por dia.
E a semente é uma semente miúda, assim?
Não é tão miúda, ela tem mais ou menos uns 2 centímetros de comprimento. Mas é como ela é marrom, ela confunde-se com as folhas no chão. Então, esse que é o grande problema. Conseguindo as sementes para germinar é muito fácil, mas como ela é uma espécie de crescimento lento, a formação da muda demora 9 meses no viveiro. E o crescimento dela também é lento e ela tem que ser plantada em consórcio. Há consórcios muito bem sucedidos em São Paulo, junto com a grevilha e com a famosa frutífera chamada calabura. Porque na floresta você encontra aquele indivíduo de 2 mil anos com 45 metros, depois indivíduos com 40, com 30, até germinando, tá?
E a madeira, então, é peroba rosa, que eu conheço assim, é mais usada para móveis, né?
É, móveis.
Mas ela tem resistência também se enfincar no chão?
Não. Essa parte dela é uma parte que ela não é durável, né? É uma madeira com baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos, e a vida média da madeira de peroba rosa em contato com o solo é inferior a 9 anos. O forte dela é a aparência da madeira, que é usado móveis, construção civil, molduras, construção naval, carrocerias, cabo de ferramentas, folhas faqueadas e parquê.
Para, vamos supor, um plantio de peroba, para chegar num ponto de corte, vai durar aí o quê? Uns 50 anos?
Eu acho que sim. As minhas experiências com ela lá em Rolândia, está com 11 anos de idade, ela não chega a 20 centímetros de diâmetro, né? Então ela vai demorar. Mas ela, à medida que os anos passam, ela vai crescendo mais.
Agora, existem outras, como o senhor disse, 30, né, espécies.
Sim.
De peroba. Tem outras bem comuns, né? O pau-pereiro também.
O pau-pereiro, que é a Aspidosperma pirifólio, da Caatinga, chegando também até a Bolívia e chegando a Brasília, nativo, é famoso, inclusive, foge a ele o nome de peroba, né? Sim. Ou é pereiro ou é pau-pereiro. Mas é uma das espécies, talvez, do Brasil que tem o menor crescimento.
Menor crescimento?
Menor crescimento.
Sim.
Ela é uma árvore nanificada.
Sim.
No sertão, quando uma criança está subnutrida, chama-se que esse menino está empereirado.
Sim.
Tá?
Sim.
Tem a famosa peroba de saia, que ocorre naqueles carrascos, ou então na caatinga, nos solos bem desérticos, com pedras, que às vezes você vê lá, o sujeito diz, 20 anos ele não passa de 1 metro de altura.
Agora, esse pau-pereiro é muito usado para cabo de enxada.
Ah, né? Cabo de enxada, é famoso, é praticamente a peroba da Caatinga. Só que não chega a essas dimensões fantásticas, né, da peroba rosa. No máximo, ele chega a 10 metros de altura.
Estamos entrevistando o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Ele está nos falando hoje sobre as perobas. No segundo bloco, vai nos dar detalhes sobre algumas outras espécies de perobas que ocorrem, inclusive, no Cerrado.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.